Começando mais uma semana, na Unidade Móvel, nós, todas as segundas-feiras, batemos um papo com a prefeita Naura Bordignon, que sempre nos recebe com muita atenção e também informações, né, prefeita? Tivemos um final de semana cheio de eventos, inauguração de obra. Eu acho que a gente pode começar falando disso e como Marau também se torna uma referência para toda a região quando se fala, por exemplo, em tradicionalismo, né? Já que o Enarte movimentou tanta gente no Parque Lauro Risseiro Bortolom. Bem-vinda.
Olá, Camila. Nossa saudação a você e a todos os ouvintes da emissora. De fato, final de semana de tempo bom, bastante movimentado. Com muita alegria, a gente pôde fazer a entrega oficial do asfaltamento da Rota das Salamarias, como um presente à comunidade de Nossa Senhora do Carmo, que celebrou o seu centenário nesse final de semana com uma grande festa, um grande almoço no sábado, e ontem a informação que nos chega é de que aproximadamente 2.000 pessoas estiveram por lá, celebrando então essa data importante. E sim, também na área cultural, a etapa regional do Enarte, ou mais conhecido como Enartinho, também movimentou grandemente as nossas entidades tradicionalistas e a comunidade no Parque Municipal Lauro Risseri Bortolom, e onde a gente acompanhou também e torceu muito pelas nossas entidades, porque reconhece o trabalho e a dedicação em favor da promoção da nossa cultura gaúcha aqui no município de Marau.
Temos obras também no parque, né? Estive por lá e vi que o pavilhão, a área coberta, né, do antigo Capitão João Lamaison, não sei se vai ficar o mesmo nome, mas a obra bem avançada também por lá.
Sim, exatamente, a obra bem avançada. Nós também já estamos na fase de finalizar o encaminhamento do próprio PPCI da obra, que deverá ser inaugurada durante os festejos Farroupilhas. Também essa semana inicia uma obra de reforma dos banheiros do pavilhão da feira, lá no Aurépio Giuseppe Dilda e anexos, e vai recebendo também todas as melhorias de infraestrutura com a proximidade de uma outra grande festividade, que é a nossa Expo Marau, que ocorre em outubro. Então, bastante movimento por lá também, sim, no que tange as melhorias.
A gente já fala também das comunidades rurais, mas a gente tem uma obra aqui no centro da cidade, dá para ver aqui da janela do gabinete da prefeita, uma obra que iniciou ainda no final da semana que passou, na rua 1º de maio, troca de tubulação, alguma previsão para que o trânsito se libere totalmente?
Camila, sim, era uma obra necessária, importante, a revitalização da rede pluvial aqui do entorno, que já não comportava mais. A cidade vai crescendo e há necessidade dessa adequação. A previsão de encerrar hoje, segunda-feira, o ideal era ter conseguido concluir ainda no dia de ontem, no fim de semana, para a gente não ter impacto. De qualquer modo, aqui na Irineu Ferlin o fluxo de trânsito está funcionando em meia pista, e no que diz respeito à 1º de maio está praticamente, exceto aqui o cruzamento, que você pode perceber que está interrompido, mas ela também tem a possibilidade de meia pista de deslocamento. E de fronte ali, o mercado do Giolo passa lá, também então já liberado. A gente quer acelerar para também refazer a capa asfáltica aí e ter o menor impacto possível na rotina dos cidadãos.
Obras como essa, por hora, só nessa localidade, ou há previsão de outras obras desse tipo?
Nós teremos outra nos próximos dias, a comunidade deverá acompanhar, que também deveremos revitalizar a rede pluvial da rua Alberto Borella, que faz a ligação da Barão do Rio Branco aqui com o loteamento ali, o São Francisco, né? E também antes de receber então o novo asfalto, será necessário fazer toda a abertura da via, inclusive até o ginásio de esportes, que é a ligação da rede, para que depois ela possa então receber a pavimentação asfáltica e se caracterizar como um corredor logístico importante também para dar mobilidade à área central da cidade.
Perfeito. Prefeita, nós falávamos na semana que passou, que repercutiu bastante o funcionamento das lombadas eletrônicas, né? E o número de autuações, vamos dizer assim, que nos foi repassado, mais de 1.000, se não me engano, em poucos dias, né? Porque nós estamos aí ainda no início do mês de julho, quando iniciou a operação. O questionamento que chega é em relação ao valor das multas, né? Nós já conversávamos lá, ainda antes da instalação das lombadas, sobre isso. A senhora já me explicava que não é a totalidade que fica no município, né?
Não, Camila, a questão das lombadas... É importante recapitular, não é uma decisão administrativa, mas é fruto de um estudo que foi realizado no ano passado, quando tivemos acidentes, inclusive com óbitos. Uma comissão foi constituída com representantes de toda a sociedade civil, as autoridades que entendem do trânsito, como por exemplo a Brigada Militar, a Polícia Civil, etc., e foi trazido como uma alternativa de se conter a velocidade em algumas vias, essa questão das lombadas. Então o município fez um processo, paga a locação por esses equipamentos e através de um convênio celebrado com o DETRAN, né, que é ele que vai emitir essas multas, o município, após, vamos dizer assim, o pagamento, ele fica com 50% de devolução e os outros 50% são do governo do estado. Então, em razão dessa operação toda que acontece. E esse convênio, então, ele prevê essa possibilidade.
Eu penso que sobre isso o Capitão Aires, da Brigada Militar, pode nos trazer informações também.
Ah, com certeza. O Capitão Aires tem acesso a todo um relatório, inclusive posso até antecipar, mas ele vai ter dados mais precisos, num período em que os equipamentos estavam em fase de teste, evidentemente. Nós tivemos em 10 dias... 15 mil multas, se fosse para serem cobradas, né? Mas é evidente que as pessoas sabiam, tinham conhecimento que era fase de teste. Agora, fechando 10 dias, eu não tenho os dados atuais, mas ali de 7 para 8, estava numa média de 100 por dia, né? Então, praticamente alcançando 1.000 multas numa semana. E aí se tem velocidades de toda a ordem, inclusive uma que chamou bastante a atenção das autoridades, que eu não sei te precisar agora de...
Mais de 130 km por hora.
Não, eu não sei te dizer a localização, mas sim um registro de 137 km por hora. Então isso nos preocupa bastante, né, no sentido de...
Não posso... Estão nos sussurrando aqui.
Obrigada pela ajuda. Isso demonstra de que, apesar de ter um tempo de 45 dias de divulgação e de teste, porque o município ele pretendia ampliar a divulgação, dar o tempo necessário da adequação, da maturação da ideia, das pessoas identificarem os locais, que, de fato, ainda há algumas situações que nos geram bastante alerta e preocupação.
Eu acredito que, acima de falarmos sobre multas, nós estamos falando de alta velocidade, né? Que, infelizmente, ainda há motoristas que não têm essa consciência, principalmente no perímetro urbano, me parece. Fiz agora um adendo, não me caberia, mas enfim.
Em conversa com a empresa responsável pelos equipamentos, é sempre nos trazido um feedback de outros municípios, em que é natural, num primeiro momento, ocorrer isso e depois que estabiliza, né? Depois que estabiliza, isso vir para uma média semanal de, no máximo, uma 60, ou seja, 50% do que nós estamos falando para uma primeira semana. Mas os locais estão identificados, nós reforçamos a identificação, inclusive, no asfalto, para que as pessoas identifiquem a sua localização. E, claro, preferencialmente que não respeitem a velocidade só naquele ponto, né? Mas que a convivência saudável, harmônica no trânsito entre condutores e pedestres se faz necessário por uma questão de segurança e de se evitar maiores transtornos e de proteção à vida de todos, né?
Sem dúvida. Algo mais para a gente, prefeita? Iniciando uma semana com sol, obras e equipes nas ruas, inclusive no interior.
Exato, nós falávamos agora recentemente com o secretário de Agricultura, nós estamos com 3 equipes, uma na região que vai atuar na manutenção de estradas na região de Três Passos até o Top, uma no distrito de Laranjeira e a terceira aqui na região de Santo Agostinho, São Brás e São Paulo do Gramado. e ainda mais os serviços que são realizados dentro das propriedades rurais. No que diz respeito ao projeto de asfalto das vias públicas aqui na cidade, nós estamos concluindo a rua Eurico dos Reis e, na sequência, iniciaremos o asfaltamento da Mário Fischer, no bairro Alberto Borella, e, na sequência, seguiremos para a rua Bela Vista, no bairro Primavera, então. O asfaltamento da Estrada da Laranjeira também segue em ritmo intenso. A previsão é de que, até o final desse mês, primeiros 10 dias de agosto, o primeiro trecho de 2,5 km seja também entregue à comunidade. E, evidentemente, que nós faremos um esforço no sentido de convidar para uma vistoria técnica também o governo do estado, porque nós temos interesse de assegurar a assinatura da segunda fase do trecho, que contempla mais 13 quilômetros. Então, se faz necessário e importante também a nossa pressão, no bom sentido, né, Camila, para que o governo reconheça a relevância dessa obra também para a logística, para ser uma rota alternativa de resiliência, porque foi por ela que o transporte escolar, que o tráfego circulou quando São Luís da Mortandade na 324 estava submerso pelas enxurradas. Então nós queremos, o quanto antes, firmar essa segunda fase para que não corramos nenhum risco das máquinas saírem dali até retornar. A gente sabe que normalmente acaba demorando um pouco mais. Então, me parece que as prioridades são nesse sentido. Essa semana também um tema que está merecendo bastante atenção por parte do Poder Executivo. Semana passada, tendo em vista a tragédia ocorrida no município vizinho de Estação, nós já realizamos duas reuniões com os órgãos de segurança pública e estamos também dentro daquilo que já existe nas nossas escolas, ampliando a discussão do que será possível ainda aperfeiçoar o sistema para que a gente garanta ainda mais segurança às escolas, às crianças e também a que os pais possam trabalhar com a tranquilidade de que todo o necessário está sendo feito pelo Poder Executivo para preservar, para garantir, então, essas condições de segurança mesmo, repetindo a palavra por várias vezes, né? Então, esse é um tema que também vai merecer aqui a nosso debate, a nossa discussão. Também projetos de lei que serão encaminhados para a Câmara agora essa semana, possivelmente já com o plano de trabalho do repasse para Expo Amaral, né? Que também segue aí as suas tratativas e a sua organização.
Perfeito, boa semana.
Nós que agradecemos, desejamos então uma boa semana a toda a comunidade maranhense. Obrigada.
Camila Agostini para a programação da tua Rádio Alvorada, em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul.